fez com base em dados verificáveis, que são balanços publicados e auditados, e nenhum deles aponta o setor como o setor mais lucrativo da economia brasileira. O lucro nominal dos 10 maiores bancos brasileiros somado corresponde à metade do lucro somado da Vale e da Petrobras. São grandes empresas, são empresas com milhares de agências no Brasil, são empresas que contratam dezenas de milhares de empregados, portanto, são empresas de lucros elevados, são grandes empresas. Outra percepção infundada é da concentração bancária, não vou me deter, há vários indicadores, por exemplo, o indicador HHI, que é utilizado pelo Departamento de Justiça americano. Esse indicador aplicado ao Brasil demonstra que não há no Brasil excessiva concentração bancária. A concentração bancária brasileira é inferior à americana. Há vários estudos sobre isso. Eu recomendo vivamente esse estudo que está na transparência, publicado no site do Banco Central, porém há vários outros. O fato é, presidente, que essas percepções equivocadas, e eu cito exemplo do setor financeiro, levam à discriminação tributária. A discriminação tributária é uma ameaça para todo o setor privado. Tributar um dado setor, não em função do seu resultado, não em função do seu patrimônio, mas em função do simples fato de ser um setor, de uma percepção equivocada, pode se espalhar para outros setores. Hoje, propõe-se um aumento em CSLL sobre o setor financeiro, amanhã, propor-se um aumento em CSLL sobre qualquer setor que venha a ter um desempenho favorável, por exemplo, em função da conjuntura internacional. A Constituição, ela vincula a capacidade econômica ao patrimônio, rendimento e atividade econômica, não a setor, não fala de setor. Ela sujeita o contribuinte apenas a impostos pessoais, ou seja, que incidem sobre bens, receitas e operações. E a isonomia tributária busca a igualdade da lei e a igualdade perante a lei. Aquele princípio aristotélico do dar tratamento desigual aos que são juridicamente desiguais. Há exceções ao princípio da isonomia, a Constituição menciona, por exemplo, questões regionais, isenções para taxistas, isenções para deficientes, mas não há isenções ou não há discriminações para setores específicos. Para nós, presidente, isso eu retomo para discutir a questão da desoneração da folha, o critério adequado para a tributação é o resultado, é o lucro, é o melhor critério para a tributação. Dito isso, presidente, há hoje, sobre a discussão da folha de pagamentos, três sugestões que estão sendo analisadas. A primeira sugestão é de se cobrar uma contribuição sobre faturamento de empresas. A segunda é retornar com a CPMF. E a terceira é não cobrar contribuição de espécie alguma e apostar que o próprio crescimento econômico gerará tributos tais, em uma quantidade tal, que compensaria o déficit da presidência. Para evitar a questão do déficit da Previdência, há hoje várias fontes de contribuição. A Constituição de 88 diversificou essas várias fontes. E essa desoneração, e essa é a minha conclusão, presidente, ela não acontece no vácuo. O pano de fundo da discussão da desoneração da Folha é a crise financeira. A crise financeira veio para ficar conosco vários anos. Na semana passada, numa discussão em Jackson Hole, no Wyoming, o presidente do Fed, Banco Central Americano, mencionou a questão fiscal americana. Esperava-se uma nova facilitação, uma nova emissão de dólares que estimulasse a economia americana. Não foi essa a natureza do discurso do presidente do Fed, foi a necessidade de ajuste fiscal americano. A correção de um déficit fiscal americano daquela magnitude tomará vários anos. O secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o Márcio Holland, mencionou na entrevista também da semana passada que aguarda uma crise internacional aí de duração de 5 anos. Ela veio por um bom período. Esse é o nosso pano de fundo. O senador Dornelles levantou um ponto muito importante, que é a desoneração fiscal faz com que o benefício fique no país. Ele lembrou que a redução do IPI em 2009, na verdade, aumentou a produção interna, mas aumentou também as importações, ou seja, gerou empregos no exterior. A desoneração da folha é um elemento importante, é um instrumento importante para compensar a valorização do real, porém, a transferência da base de incidência do lucro para o faturamento não caminha nessa direção de aumentar a competitividade da economia brasileira no momento de real valorizado e real valorizado que veio para ficar. Por fim, presidente, a nossa posição, em mais 30 segundos, é a de que a questão central é a compensação da perda de arrecadação. Como fazê-lo? a nossa confederação acredita que deve ser feito. Primeiro, pela cobertura pelo Tesouro Nacional das perdas estimadas da receita previdenciária. Essa cobertura pode ser compensada pelo corte por parte do governo de outras despesas em valor igual à transferência feita para a Previdência. A proposta que está sempre presente da retirada da aposentadoria rural das contas previdenciárias e o tratamento como, na verdade, um benefício social, a manutenção do fator previdenciário e a introdução da previdência complementar para servidores públicos, ou seja, uma série de medidas de longo prazo que levam ao equilíbrio fiscal e que permita a desoneração da folha de pagamentos sem grande impacto sobre a previdência social. Muito obrigado, presidente.
Muito bem. Eu não vou entrar aqui no debate da previdência, porque daí nós saímos da folha, da redução de jornada e também da previdência. Mas só uma coisinha eu tenho que dizer, porque até eu falei, né, acho que na sexta-feira na tribuna. O empregador, para quem está assistindo, acho que todas as informações que são importantes. O empregador paga 20% sobre o total da folha. O trabalhador paga de 8% a 12%, de 8% a 11% sobre o teto de 3.650, mais ou menos. E eu sempre digo o seguinte, e eu vi até uma depois a frase no jornal, não tem Papai Noel. Da onde vai sair, calculem, sobre o total da folha de quem ganha um salário mínimo até 30, 40 mil reais, o empregador paga 20%. O trabalhador, digamos que em média seja 9% ou 10%, 10% até 3.600. Então o empregador paga, eu diria, três vezes mais, sem medo de errar, eu poderia dizer, mais que o trabalhador. Se retirar esses 20%, daí sim nós vamos quebrar a Previdência. Nós vamos quebrar a Previdência. Então, como não tem Papai Noel e o Tesouro diz que se der 1% de aumento para o trabalhador, para o aposentado, ele não pode dar porque ele não tem recurso, da onde que ele vai tirar o correspondente a isso que eu estou aqui listando rapidamente, que é os 20% sobre o total da folha para sustentar todas as aposentadorias. Então, eu só estou dizendo que é um debate, claro, e você levantou uma série de possibilidades que nós vamos ter que fazer. Eu não sou contra desonerar a folha, desde que me digam de onde vai sair o dinheiro para pagar a aposentadoria de todos nós. E claro que eu defendo uma previdência universal, igual para todos. Ninguém tenha dúvida quanto ao meu ponto de vista. Ela devia ser universal, igual para todos. Agora, quando eu vejo, aí os trabalhadores dizem, essa desonegação da folha como está sendo feita, dá a impressão que quem está, mais uma vez, respondendo à crise é os aposentados e pensionistas. Porque retira da caixa da Previdência um montante que não se sabe aonde se vai buscar para suprir. E pelo que eu vi ultimamente, permito que eu faça esse comentário rápido à Previdência, até porque eu falei na tribuna do Senado na sexta, setores dos empregadores acham que esse 1,5% é muito. Foi o que eu vi, e que poderia trazer problema para eles, inclusive. Se 1,5% é muito, pelo que eu ouvi, o ideal seria zero. Se for zero, sair de 20% para 0%, nós vamos entrar aí sim num colapso na Previdência sem resposta, porque não tem de onde retirar um dinheiro que não tem uma fonte permanente que garanta. Mas é um debate que faremos no momento adequado e vamos naturalmente convidar empresários e trabalhadores para debater a Previdência que nós queremos. Agora passo a palavra ao Laércio José de Oliveira, vice-presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC, que é também deputado federal. Por favor, Laércio.
Quero iniciar dando bom dia a todas as mulheres aqui presentes, cumprimentar os homens de igual modo. Quero cumprimentar os colegas e amigos aqui que formam esta mesa de debates. Quero cumprimentar, por fim, o presidente Paulo Paim pela sua iniciativa de reunir aqui nesta manhã para discutir tema tão importante e, como o Ricardo falou, cumprimentá-lo porque os temas acabam se interrelacionando, né? Os dois temas estão muito interligados. E isso é uma iniciativa que eu gostaria de lhe abraçar, senador, neste momento, e também renovar a minha admiração, o meu carinho, meu respeito pelo brilhante trabalho, pela sua história política que você constrói durante todos esses anos aqui no Senado Federal, no Parlamento do Brasil. Bom, quem vai ficando para o final quase sempre tem que mudar todas as anotações, né? Porque os colegas vão falando e a gente vai riscando, essa não precisa mais, enfim, para não ser repetitivo aqui. Então, sobrou para mim e para Cássio esse papel de dar uma enxugada nessa pauta. Mas isso é importante, porque demonstra que nós estamos afinados com o tema e que nós nos preparamos para esse fim. E eu queria começar, presidente, falando exatamente da desoneração da folha de pagamento. E quero iniciar dizendo que a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo apoia a desoneração da folha de pagamento, mas sem a transferência para o faturamento das empresas. Por quê? Porque o salário, senhor presidente, é a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Já o faturamento é a base de cálculo para tributar a renda, a produção e as vendas. Então, portanto, existe uma distorção aí entre esses critérios. Por isso que a CNC apoia, mas desde que não parta para o faturamento das empresas. Como todos aqui sabem, a nossa carga tributária está entre 34% ou alguma coisa a mais. O que o Brasil precisa, de fato, é encarar esse desafio, é fazer uma reforma tributária, porque a gente precisa urgentemente desburocratizar as obrigações fiscais dos contribuintes. A gente precisa urgentemente consolidar a legislação fiscal. Hoje, são mais de 240 mil normas, como muitos dos senhores aqui sabem, e que não é fácil conviver com um cenário como esse. Portanto, a gente entende assim, que é importante que a desoneração ela aconteça nos investimentos que geram emprego e renda. Se a gente desonerar esses investimentos, nós estaremos contribuindo para essa desoneração da folha de pagamento. A gente precisa incentivar a competitividade dos produtos nacionais diante da guerra com os produtos internacionais, estrangeiros, que nós vivemos neste momento no país. É importante também, na opinião da Confederação, que a gente amplie os limites, incentive a ampliação dos limites do Simples e do microempreendedor individual, como aconteceu recentemente, o governo ampliou, foi uma iniciativa que nós louvamos bastante, porque ela está dentro do mesmo bojo da desoneração da folha de pagamento. Nós somos radicalmente contra a nova CPMF, existe um ensaio aí para que volte, seja com o mesmo nome ou com outro nome, mas isso não vai ajudar em nada, já que existe uma intenção de se desonerar a folha, esse novo tributo não acrescenta em nada e não enriquece nada e não ajuda em nada o desenvolvimento do país. Mas também existem outros critérios que nós defendemos. Por exemplo, extinguir o salário educação. É muito importante isso, porque o salário educação já tem uma vinculação constitucional. Então, não vemos problema algum em extinguir este item da composição dos encargos trabalhistas. Extinguir também a contribuição do PIS, porque desde 1988 não forma mais patrimônio dos trabalhadores para financiar o seguro de desemprego. Este item pode ser facilmente suprido ou custeado pela COFINS. Existe um outro item, senhor presidente, que os empregadores convivem já há alguns anos e é reconhecido, é uma unanimidade, uma injustiça tremenda que acontece com os empregadores do país, de todos os segmentos, que é a famigerada multa de 10% do FGTS. Essa aplicação já cumpriu seu papel há muitos anos atrás. Então, a gente precisa urgentemente centrar forças para que isso seja eliminado urgentemente. Nós já cumprimos o nosso papel. A conta foi passada para os empregadores e os empregadores cumpriram, pagaram. E ainda continua sendo... ainda continua em vigor. Com referência à redução da jornada de trabalho, muita coisa já foi dita pelos colegas aqui, que gera desemprego, que aumenta a informalidade, que faz com que as empresas brasileiras percam competitividade no cenário global, que existe uma tendência muito forte que, se isso acontecer, pode se substituir homem por máquinas, enfim, uma série de fatores. Mas a análise do tema no mundo como todo demonstra que, quanto mais a intervenção do governo, menor costuma ser o salário médio dos trabalhadores. Isso é histórico, senhor presidente. O Brasil já é um dos países com menos flexibilidade da CLT, além, como todos nós sabemos, de encargos absurdos que a gente acaba absorvendo. A Constituição, a nossa Constituição, ela reduziu, em 1988, a carga tributária de 48 horas para 44. Em 1986, o nosso índice de desemprego era de 3,5%. Em 1999, esse índice de desemprego já era de 7,5%. Portanto, a redução da jornada de trabalho, ela é inversamente proporcional à geração do emprego. Uma outra consideração que nós poderíamos fazer era, e aí é muito importante esse tema, é que o melhor de tudo isso é um ambiente de trabalho competitivo. Que se o propósito da redução da jornada de trabalho é atacar o desemprego, a forma mais eficiente é exatamente através da desoneração da folha de pagamento. Portanto, senhor presidente, concluindo a minha participação, eu acho que cabe aqui um desafio para todos nós. Eu acho que cabe aqui, a partir dessa discussão que nós estamos travando aqui, com essas informações que nós estamos tendo a oportunidade de conhecer, e é visível aqui que não há nenhuma fronteira, nós não estamos colocando nenhuma fronteira aqui. Nós estamos caminhando e pensando o Brasil como um todo, levando-se em conta as particularidades inerentes à atividade patronal e a atividade laboral. Elas são importantes porque elas se interrelacionam e elas são importantes para que a gente alcance o nosso propósito. Mas eu acho que o que a gente poderia extrair aqui, e eu queria me valer exatamente da sua credibilidade, da sua dinâmica de atuação no parlamento do nosso país, eu acho que já está na hora, presidente, da gente empreender uma cruzada nacional por uma nova CLT. Eu acho que, se a gente começar a pensar, e dentro dessa nova cruzada em favor de uma nova CLT, está incluído aí, senhor presidente, a questão da jornada de trabalho, que a gente pode resolver essa questão. A desoneração da folha de pagamento é outra ação que também a gente pode empreender a partir daí. O aviso prévio proporcional, essa guerra aí que se trava entre poderes, uma nova CLT resolve esse problema, um problema seríssimo que chega para uma discussão que tem causado muito mal-estar entre todos, entre empregadores, empregados e todos os envolvidos no processo, que é o registro eletrônico de ponto. Uma nova CLT poderia resolver isso. Portanto, presidente, fica claro que a fotografia atual é que nós precisamos urgentemente para dar dinâmica às relações do trabalho, para que a gente consiga fortalecer as relações de trabalho, exatamente uma nova CLT. Nós precisamos definitivamente empreender uma cruzada e ninguém melhor do que o senhor, pela sua experiência, por tudo que o senhor tem produzido nesse país em favor de todos, E aqui eu preciso dar um testemunho, presidente, que Vossa Excelência tem sido justo nas considerações que o senhor, e nos projetos que o senhor tem apresentado. E o senhor não se furtou na sua história ao diálogo, ao entendimento, porque o seu pensamento é o pensamento de todos nós que aqui estamos, é o pensamento de um Brasil melhor, é de um país crescente, é de um país produtivo, um país que promova o bem-estar social e o país que promova crescimento para todos os seus filhos que vivem aqui nessa terra. Portanto, aceito os meus parabéns, os meus cumprimentos, e gostaria também, finalizando, que o senhor fala muito da CNI, fale do SENAC também, presidente. O SENAC tem 573 unidades...
Eu falo unidades,
muito do SENAI, né? Unidades operativas.
Porque eu tive uma experiência,
né,
no SENAI, para mim, marcante, por isso que eu falo tanto.
Não, tá bom.
Mas reconheço o Sistema S no seu conjunto, viu?
Ah, muito bom, presidente. É uma brincadeira. Muito obrigado. Agradeço a presença e a atenção de todos.